Programa Grid Banda B, tudo sobre velocidade. Hoje, dia 21 de março de 2009, e vamos falar tudo a respeito da Fórmula 3 Sul-Americana. Gostaria de, antes da gente entrar em contato com o Dilson Mota, que vai ser o nosso convidado de hoje, que está lá em São Paulo, a nossa produção já vai fazer a ligação para o Dilson e daqui a pouco a gente vai falar com ele a respeito da Fórmula 3 Sul-Americana. Gostaria de agradecer a participação do Luiz Rodrigues do Shakedown, o Tarso Marques do greenflag.isp.br, alguns que mandaram perguntas para a gente. Um abraço para o Diego Litz, ao Alexandre Rezende lá em Catanduva, em São Paulo, Tony Di Stefano aqui no Santo Inácio, o Rogério do Bairro Alto, Marcos Tokarski em Araucária, a Luci Miura lá no Pinheirinho, toda a família Freitas ouvindo o programa Grid, o Enéas da MFK, a Josiane lá em Irati, o Roger do site IP News, a família Freitas com o Marcelo Freitas, João Pedro, a Roberta e a Adriana em Viamão, o Sérgio, a Mary e o Pedro também em Viamão ouvindo a programação da Rádio Banda B no site, no nosso site da internet, o www.radiobandab.com.br. E na ponta da linha já estamos com o Dilson Mota, que tem uma grande experiência, um grande currículo aí, já participou de eventos como o Rio MotoGP, trabalha aí com vários eventos, com várias pessoas envolvidas com o marketing esportivo, e é um dos proprietários da empresa 63MKT e agora organiza a Fórmula 3 Sul-Americana. Boa noite, Dilson.
Boa noite, Mané, boa noite, ouvintes. Rapaz, com toda experiência, mas sempre que a gente começa um desafio como esse, aí dá aquele friozinho na barriga, dá aquela ansiedade de começar logo. Mas acho que a gente não pode fugir a grandes desafios, não. É para isso que a gente estuda, é para isso que a gente trabalha, e é para isso que a gente tem que fazer, isso que a gente tem que fazer para tentar ajudar o esporte aí, principalmente o automobilismo nacional, né?
Bom, esse ano a gente sabe que é um ano de crise. Você está trabalhando na Fórmula 3 desde quando, Dilson?
Desde fevereiro do ano passado, desde fevereiro de 2008, foi a primeira gestão que a gente fez para a temporada do ano passado, uma temporada até de aprendizado para a gente. E agora, 2009, a gente levou aí no final de 2008 pela Pro aí essa crise mundial, né, que fruto da irresponsabilidade de muitos, principalmente longe do Brasil, mas que acaba repercutindo aqui. Mas graças a Deus a gente está conseguindo remar o nosso barquinho aí adiante. E acho que a gente vai conseguir passar aí, não vou dizer incólume, que a gente tem sempre algumas perdas, mas eu acho que a gente vai conseguir alcançar boa parte, se não totalmente, os nossos objetivos para o ano de 2009.
Bom, na tua expectativa com relação à temporada de 2008, como você falou, né, foi um ano de aprendizado, e a tua expectativa para essa temporada de 2009, já que a categoria vem com diversas novidades aí?
A nossa grande expectativa para esse ano é fazer um resgate efetivo da credibilidade da categoria, né, Mané? Porque a gente estava passando, a gente fazendo uma avaliação do que era a Fórmula 3 antes até da nossa entrada. Tiveram vários grandes produtores que trabalharam com a Fórmula 3, que deram grandes contribuições, mas ela nunca conseguiu se estabelecer como nos patamares da década de 80, quando ela era uma categoria assim, extremamente ambicionada, onde todo mundo gostaria de passar. E para esse ano, a nossa grande expectativa é essa, trazer a Fórmula 3 para os auros tempos, fazendo várias adaptações que eram necessárias. A gente fez uma avaliação grande com a venda da Fórmula 3 como um produto. Algumas medidas foram tomadas com base até em sugestões e depoimentos que nós colhemos com vários jornalistas do segmento esportivo, do automobilismo em especial, ouvindo pilotos, ouvindo chefes de equipes. A gente não teve menor problema em ser humildes e tentar ouvir o que seria importante para a categoria retornar para os grandes tempos dela.
Bom, esse ano a gente sabe aí que a categoria, até a gente já vai aproveitar, fazer uma pergunta de um ouvinte nosso. Vamos com lá. Relação ao calendário. Essa pergunta é do Tarso Marques, é de um site especializado, do site greenflag.sp.br, e ele sempre escuta nosso programa Grid, e ele está perguntando aqui a questão do calendário. O calendário vai ser um calendário próprio? Vai ser a Fórmula 3, vai ser a única atração do fim de semana, Dilson?
Olha, Tarso, respondendo aí para o Tarso, a ideia, o ano passado a gente correu junto com a GT3, né, e com a Clio. O que acontece? A gente precisava aumentar um pouco o nosso tempo, a nossa necessidade de espaço no fim de semana, para aumentar um pouco o tempo que os meninos ficam na pista com warm-up, com treino livre, com treino classificatório, de repente aumentar um pouquinho. A gente está estudando essas possibilidades junto com a Cor Azul e com a CBA. Então a gente precisava ter um pouco mais de espaço. Isso inviabilizava a gente participar com uma outra categoria sendo a principal. A gente tinha que ter a nosso horário e alguma categoria para adaptar com a gente, para fazer, adaptar a nossa realidade. Para esse ano a gente está fazendo também um trabalho junto com a CBA para que é o lançamento da Fórmula Universitária. Então, no transcorrer da temporada, essa nova categoria se incorpora ao nosso calendário e vai com a gente até o final do ano. Então, teria mais uma necessidade de tempo de pista. E é claro que eu não vou dizer para vocês que a gente vai correr sozinho. Por quê? Já tem várias sondagens com a gente de eventos regionais querendo fazer uma parceria nos períodos que a gente estiver correndo nos fins de semana. Quer seja no Rio Grande do Sul, quer seja em Brasília, até mesmo em Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro. Então, nessas praças que nós vamos passar, a gente está aberto a ver a possibilidade de receber e incorporar ao nosso dia de evento algum evento regional, que também precisa ser apoiado ao automobilismo regional, porque não tem automobilismo nacional forte se o regional for fraco.
Bom, isso é verdade. Com relação a até isso que você falou, é claro que também tem a questão do envolvimento dos custos, né? Acaba diluindo o custo também do evento regional e do evento de vocês, né,
Edilson? Sem dúvida, sem dúvida. E isso é uma das coisas que a gente tem que ter... isso é uma coisa boa, vamos dizer assim, que a crise traz, né? Às vezes a gente tem algumas despesas que elas poderiam ser cortadas, mas a gente não corta porque está num período de bonança, né? Então a gente tem que sempre pensar um pouquinho melhor, se daria para fazer de uma maneira melhor, mais reduzida, ter uma rentabilidade melhor, ter uma redução de custos, que a gente possa transformar essa rentabilidade maior no investimento, no reinvestimento da categoria. Então, essa pulguinha que atrás da orelha que a crise deixa, ela é importante para a gente poder aprender a gerenciar melhor também os nossos projetos. Então, é isso que a gente tem que aprender. E isso é uma oportunidade que a gente está aberto a conversar com qualquer uma das categorias regionais.
Bom, com relação a até no ano passado, com relação a gente que acompanha já o automobilismo, aí vai fazer 6 anos que a gente faz o trabalho de acompanhamento do automobilismo, bastante, assim, eu posso dizer para você que a gente faz um acompanhamento bastante regional, mas como Curitiba é uma cidade que recebe vários eventos nacionais, inclusive internacionais, a gente tem acompanhado a própria Fórmula 3, porque normalmente tem duas provas aqui na cidade de Curitiba, os pilotos gostam de correr aqui em Curitiba, mas... essa questão da Fórmula 3, ela tinha uma concorrência, entre aspas, com a Fórmula Renault, algumas categorias, e os pilotos do kart, quando uma das categorias parou, a Fórmula Renault, por exemplo, O que aconteceu? Os pilotos do kart acabaram ficando meio órfãos. Essa situação agora da Fórmula 3 Lite e a Fórmula Universitária é para cobrir essa lacuna hoje de que a gente não tem... tem o kart e depois não tem uma categoria escola para o piloto poder evoluir aí nos monopostos?
É isso. Vamos voltar um pouquinho, né? Porque, na verdade, se a gente pegar, a gente perdeu, nesse passado tempo, a gente perdeu a Fórmula V, que era a Volkswagen, a gente perdeu a Fórmula Ford, a gente perdeu a Fórmula Chevrolet, e depois veio a Fórmula Renault, que a gente acabou perdendo. Eu acho que na formação de piloto, cabe sim vários degraus entre o kart e a Fórmula 3. A universitária é um degrau que a gente está colocando. A Fórmula Light é outro. Mas nada impede que surja um degrau intermediário. É só a gente saber se a gente quer uma escada muito acentuada ou uma escada mais tênue, mais vagarosa, para que o garoto vá ter no processo de formação. Uma coisa que é fundamental, mané, é que a CBA tem que mudar rapidamente, assim que possível. A gente ontem teve a posse do novo presidente da CBA, eu acho que são novos ares. E uma nova mentalidade, a gente mudar um pouquinho aquela lei que tem, aquela regra que tem que o garoto só pode sair do kart para dirigir um Fórmula com 16 anos, tentar baixar um pouquinho isso para 15, no ano que ele completar 15 anos já poder dirigir um Fórmula, aí a gente vai fazendo um processo bem mais gradativo, porque senão ele fica muito tempo. Sem dúvida nenhuma que o fim da Fórmula Renault deixou um elo muito grande, um hiato muito grande entre o kart e a Fórmula 3.
É, porque fica, né, tipo, um carro de Fórmula 3 hoje...
É quase um Fórmula 1.
É, exatamente, é isso que eu ia falar. Então, mesmo um garoto de 15 anos pegando um carro desses, a gente sabe que tem toda essa... Apesar que hoje em dia os karts também andam numa velocidade...
O problema não é a velocidade, mas o problema é o seguinte, é o garoto sair de um equipamento onde ele precisa ter braço, claro, e pé direito.
Exatamente.
E vai mexendo. Depois disso, ele tem que passar por um processo que vai começar a conviver com câmbio. Depois, sim, começar a conviver com aerodinâmica, suspensão. depois passar para calibragem de pneus. Então ele tem que ir agregando informações gradativamente, não é uma corrida agrega uma informação, outra corrida agrega uma informação, ele tem que ir agregando numa temporada, a cada temporada esse menino tem que ficar recebendo informação. E aí, como numa escola, onde ele é bom numa matéria, ruim na outra, se ele não ficou bem naquela matéria, ele tem que passar mais um tempinho. Então, se ele não aprendeu direitinho os recursos aerodinâmicos, volta, fica mais um aninho para poder aprender, e aí chega um grande profissional. Talvez seja por isso que a gente está... Hoje a gente tem que torcer na Fórmula 1 por essa geração que está lá, que é Rubinho, Massa, Nelsinho, porque a gente está com... Depois deles não tem quase ninguém para entrar. Quem é que está na ponta?
É verdade. Hoje a gente tem uma esperança, talvez até pelo nome, que é o Bruno, né? Uhum. O Bruno Senna. E tem o pessoal que está andando na GP2, nessas categorias. Mas é como a gente sempre fala, já cai nessa situação desse patamar muito alto. Porque esses pilotos que estão andando na GP2... eles têm que ter essa preparação, claro, essa experiência, claro, de andar numa Fórmula 3 aqui no nosso país, né?
Olha, Mané, eu acho esses caras uns heróis, esses meninos que estão na GP2 agora. O próprio menino que saiu aqui da gente, o Pedro Nunes, que vai encarar lá um desafio na Fórmula 3 europeia. São heróis, porque estão indo com a cara e com a coragem. O Pedro tem uma formação boa, foi aqui de Renault, tentou correr Renault lá fora, voltou, passou uma temporada de Fórmula 3, está indo melhor lá para fora. Então, esse processo é que tem que ser feito com muito cuidado. A gente não pode precipitar nada. Fazendo um paralelo com o futebol, era como se pegasse o Neymar agora e botasse como meia esquerda do Real Madrid. O garoto que está aparecendo agora no Santos. Não dá. Como o Kane, isso aí de Curitiba, que saiu do Curitiba. Pô, 19 anos, eu fico vendo o garoto já pouco agitado para jogar na Juventus da Itália. Não dá. O garoto tem que ter um processo de formação aqui. Ele tem que passar por uma etapa melhor, ficar mais próximo da família, até para a formação melhor do caráter desses meninos. Que eu acho que é fundamental também na hora que isso vai ser necessário lá na frente, quando tiver que discutir um contrato, na hora de escolher um empresário, na hora de fazer as melhores opções de investimento do seu dinheiro. Então, tudo isso tem que ser trabalhado, e eu acho que isso é um processo de formação que a gente tem que segurar esses menininhos um pouco tempo mais aqui para poder sair daqui melhor, sair daqui com uma formação mais encaixada para o perfil que é necessário lá na Europa. De preferência falando o idioma, né, que muitos deles saem daqui até sem falar inglês, então... complica muito a vida deles.
É verdade, isso é uma situação. Até tem, já que a gente está falando nessa questão dessa categoria história de escola, qual que seria a diferença dos carros da Fórmula 3 Light e da Fórmula 3 universitária? O que vai acontecer nessas categorias? Como é que vai funcionar isso?
Tá, vamos lá. Esse carro da Fórmula Universitária é um carro que a gente está ainda definindo esse carro, definindo o chassi, definindo tudo. A gente tem uma... a CBA está apoiando a gente, eles vão ceder para a gente alguns carros, para a gente fazer uma avaliação desses carros, para saber se esses carros seriam eficazes ou não nessa nossa ideia. A ideia é um carro que não tem nenhum recurso aerodinâmico, é um charuto, tá? Uhum. Com pneus, a gente está na dúvida entre pneu radial ou pneu slick, mas um pneu slick estreito, com pneu da frente igual ao traseiro, dianteiro igual ao traseiro, tá? A ideia é um motor que seja um motor volta de 1.6 álcool, né? Na verdade flex, mas de preferência álcool. Nós estamos vendo aí quais são as possibilidades que a gente tem de motores. Ou seja, o garoto vai aprender aí o quê? Câmbio com câmbio sequencial, tá? Então ele vai aprender a usar câmbio, um câmbio bem simples, que é um câmbio sequencial.
Uhum. Inclusive, desculpe te cortar, Edilson, acho que tinha um carro desse aqui na nossa primeira etapa da Copa Turismo Show aqui em Curitiba. Uhum. Ele estava com pneu radial, inclusive. Ele deu umas voltas aqui no autódromo, a gente viu esse carro aqui em Curitiba. Então seria mais ou menos esse carro para essa categoria da Fórmula...
É mais ou menos isso mesmo, é um carrinho charutinho, sem recurso aerodinâmico. Para quê? Para o cara aprender a dirigir. O garoto aprender a dirigir um pouquinho mais de informações. Ou seja, ele vai ter informação de câmbio, vai ter que começar a trabalhar com um pneu um pouquinho mais largo. E aí já é um primeiro passo, tá? Saindo daí, ele pode ir. Por enquanto, a gente não tem nenhuma outra categoria no Brasil. O ideal seria que tivesse uma categoria nesse meio, mas já que não tem, vamos para Light. Indo para Light, o que ele tem? É um carro que ele só tem uma configuração de câmbio, já é um câmbio H, para ele poder também ter convivência com outro tipo de câmbio. É um carro que é o Dallara 301, que foi usado na temporada passada. Ele vai ter uma redução aí de aproximadamente 1.000 giros com relação ao principal, a categoria principal. Ele tem somente um composto de pneus, ele só vai poder usar o composto de pneu duro, que é o pneu Endurance da Pirelli, que é um pneu que é mais resistente, né? Um pneu que é... ele é um pouquinho mais difícil de guiar, mas é proposital para o garoto poder pegar mais habilidade no volante, tá? E começa a ter algumas opçõezinhas aerodinâmicas, mas nada muito forte. Tá?
Então, literalmente, pelo que você está falando, realmente vai ser uma categoria escola. Vai ser para os garotos aprenderem a dirigir esse tipo de carro.
Sim, exatamente. Então tem regra, o uso de pneu vai ser limitado. A gente está terminando agora o regulamento, numa parceria aí muito boa com o pessoal da CBA, do pessoal do Centro de Desenvolvimento com a gente. Então vai ter uma categoriazinha onde o garoto, não vou dizer nem categoriazinha, porque o carro é bem veloz.
Uhum.
O motor é um bom, um grande...
1.6, né? O motor já...
É, o motor já... Aí, não, isso eu tô falando na universitária. Na Light ele já passa a usar o motor Berta, já.
É,
que é o motor 2.0. Então, ele tem uma possibilidade de fazer uma convivência, ter uma experiência com um carro bem nervoso, como a gente dizer. É um carro forte, é um carro veloz. É um carro quando ele tem um freio espetacular. Né? Então... é uma categoria já um passo acima. E depois vem para a principal, que aí sim, aí é um composto de pneu que a gente está desenvolvendo em conjunto com em parceria com a Pirelli. Começamos já os testes de desenvolvimento, algumas equipes já estão treinando já em Brasília, checando esse composto. Aí é um composto de pneu mais macio, para o carro ser mais veloz. O motor já é com a força total de um Berta, que dá aproximadamente 260 cavalos. Então é um motor bem, bem nervoso. O carro é de uma aderência fora do normal. A gente esteve agora na Europa conversando com algumas pessoas, alguns pilotos que já dirigiram, inclusive um piloto do ano passado da nossa categoria, teve fazendo um teste com o carro na Espanha, disse que o carro é de uma aderência fora do normal, ele acredita que seja 30% mais veloz do que o carro 301. E é o que há de melhor em categorias de base no mundo, não vou nem falar na Europa não, no mundo, porque o carro é especial. O Dallara 309 é realmente um carro maravilhoso, e a única diferença dele para um Fórmula 1 não podemos dizer que é o motor, porque em alguns momentos, ele inclusive na Espanha, no teste que teve, rodou o pessoal junto da GP2 lá, em algumas trechos do circuito de Jerez, ele foi mais veloz que o carro da GP2.
Tá certo, então a gente tá falando aí com o Dilson Mota, e a gente vai rapidinho, Dilson, um breve intervalo comercial, e depois do intervalo nós temos mais algumas perguntas dos ouvintes aí que sempre ouvem o nosso programa, vamos saber a respeito mais um pouquinho mais da categoria e do que vocês esperam da expectativa. Rapidinho, 30 segundos, um breve intervalo comercial, e a gente volta já já. Programa Grid Banda B, tudo sobre velocidade.
Tá com Mané Brasil, tá na Banda B.
Banda B.
Pit Stop. Tá com Mané Brasil, tá na Banda B.
Banda B.
Programa Grid Banda B, tudo sobre velocidade. Voltamos rapidinho, né, esse breve intervalo comercial. O papo tá bom aqui com o Dilson Mota, explicando tudo o que vai acontecer nessa temporada de 2009 da Fórmula 3 Sul-Americana. E tem já algumas perguntas aí, uma pergunta do nosso... Bom, primeiro só esclarecendo, Dilson, com relação à Fórmula 3 Universitária e à Fórmula 3 Light, a principal. Esses carros, eles vão andar, por exemplo, como você falou, a Fórmula 3 Universitária vai ser uma categoria, entre aspas, independente. Vai correr sozinha.
Perfeito, ela corre sozinha.
E a Fórmula 3 Light corre junto com a Fórmula 3 principal.
Principal, exatamente.
Tá, é a tua expectativa, para você que está fazendo, a gente sabe que está fazendo o trabalho desse desenvolvimento, correndo, deve estar correndo bastante atrás de pilotos, ajudando, entre aspas, as equipes também a angariar esses pilotos. Qual que é a tua expectativa para a primeira prova aí? Quando que o calendário já está definido ou ainda estão em definição de calendário?
Não, está definido. A gente tem a primeira prova que a gente está... Provavelmente a gente deve passar para o dia 16 e 17 de maio em Brasília, mas logo depois, 13 e 14 de junho, nós estaremos aí em Curitiba, né?
Uhum.
Depois nós vamos para o Rio de Janeiro em julho, agosto nós fazemos São Paulo, setembro Santa Cruz do Sul, aproveitando que já estamos em Santa Cruz do Sul, esticamos em setembro ainda para Buenos Aires. Outubro nós voltamos para São Paulo, novembro a gente faz Uruguai, Piriápolis, e aí fazemos a grande final de novo aí em Curitiba, muito em função daquilo que você falou, dos pilotos adorarem o autódromo, também muito em função do carinho que a gente é recebido aí, não só pelo pessoal do autódromo, da Federação do Paraná, como todos vocês da imprensa e o público de modo geral, que é um público que é aficionado para o automobilismo. Então, a gente encerra a nossa temporada em Curitiba, até uma forma de agradecer o apoio que a gente teve aí da cidade e todas essas pessoas envolvidas com o automobilismo da cidade de Curitiba, todo o Paraná, podemos até dizer assim, no ano de 2008. Então, a gente, em 2009, fizemos questão de ter duas provas no Paraná, vamos fazer para Curitiba do 13 e 14 de junho, e encerramos a temporada dia 21 e 22 de novembro também em Curitiba.
Ah, que bom, afinal, bom, a tendência é de ter, ou se a gente tiver alguns pilotos muito disparados na frente. Ah, é isso que eu ia te falar, a questão que realmente agora vai ser uma Fórmula 3 sul-americana. Ela não vai ser só uma categoria, entre aspas, com brasileiros. Você já tem uma expectativa de pilotos estrangeiros?
O primeiro piloto de fora do Brasil assinou o contrato com a equipe do Dragão. Então vai correr um colombiano. Eu sei que tem bastante tratativas de equipes com pilotos uruguaios. A gente recebi hoje. Porque, na verdade, como organizador, eu sempre, é claro, estimulo... Procuro incentivar os pilotos a fecharem com as equipes, mas eu sempre direciono para as equipes. Então hoje eu tive a procura de um piloto peruano e encaminhei para as equipes para entrar em contato. A gente já tem equipes conversando com pilotos argentinos, uruguaios, e existe uma possibilidade ainda de piloto venezuelano também. Então acho que o grid vai ser bonito, vai ser um grid bem interessante com grandes pilotos brasileiros. Inclusive esse ano a gente tem de novo o Leonardo Souza aí do Paraná, que o ano passado teve um final de temporada muito bom, mas o equipamento dele apresentou problema, e agora com equipamento igual, é um piloto que já está trabalhando duro e eu acho que promete também para esse ano.
Já tem alguns nomes assim que você possa antecipar?
O Leonardo Souza aí do Paraná está fechado, está fechado, quem eu sei, o Igor Veras, o Ian Cunha na Razia, o Igor Veras da Propcar, do Darcio de Santos,
Tem o Enzo, né, o Morrone.
O Enzo Morrone, que vai correr com o Dragão também. O Dragão já está com um piloto de light, já está com um piloto de principal. O Augusto Cesário, que esconde um pouco o jogo, a gente pergunta, e aí Cesário, não, fica tranquilo que eu já estou com meus pilotos. Divulga para a gente, mas ele está escondendo o jogo.
Isso é uma coisa até que eu estou te perguntando, porque nós temos um outro ouvinte do Rio de Janeiro, Luiz Rodrigues, também é de um site especializado, shakedown.com.br, e também fez essa pergunta, que as equipes estão demorando um pouquinho para anunciar os seus pilotos e não sai notícia em nenhum lugar e tudo mais. Então por isso que eu te dei uma cutucada para saber aí quais pilotos.
Não, tem uma coisa que eu te digo. Eu acho até que muita parte dos pilotos estão segurando um pouco na negociação, a gente até também tem em função da crise, mas eu acho que mais aí alguns dias os carros vão começar a desembarcar aqui, aí eu acho que o pessoal vai começar a correr, porque vai ser todo mundo correndo atrás de equipe para poder treinar já com os carros dos modelos 309, que são dessa temporada.
Quantos carros vêm para cá dessa
agora
nova linha?
Primeira leva 15 carros, embarcam 15 carros, a gente tem encomendado mais 5, ou seja, o total de 20 carros.
Tá, eu tô vendo aqui que o teu investimento, é isso que eu ia te perguntar, esse investimento é seu, da sua empresa, como é que é? 3,5 milhões, 3,6 milhões de reais?
Isso aí foi uma parceria, rapaz, que a gente fez com o Banco Real. O Banco Real liberou um crédito para que aquelas equipes que estavam com dificuldade de ter disponibilidade de caixa para comprar o carro à vista, fazer o depósito na conta da Dallara lá na Itália, o banco, através de uma baita parceria aí com a gente aí do Banco Real, o pessoal do Banco Real, eles adiantaram esse dinheiro pra gente, vamos retribuí-los com visibilidade, é claro, na pista, nos carros, e algumas equipes usaram desse dinheiro com juros baixíssimo para poder trazer parte desses carros. Nessa condição foram 13 carros que foram importados dessa forma.
Ah, interessante. Então quer dizer, tem um apoio da iniciativa, né, privada. Sim. E agora o trabalho, agora é o teu trabalho, entre aspas, que seria a parte de divulgação, de vender a propaganda, de correr atrás e arrecadar mais dinheiro para poder fortalecer a categoria.
É claro, exatamente, é isso que a gente está fazendo. E esse ano a gente tem, graças a Deus, um ótimo acordo, a gente tem a transmissão ao vivo para o Brasil inteiro, vamos ter transmissão para a América Latina, pelo Speed Channel, a transmissão ao vivo também pelo Band Esporte para o Brasil inteiro, e a Race TV vai transmitir também a temporada ao vivo. Então, sai daquela ocultismo que estava submetido à Fórmula 3, a gente não tinha um horário fixo para transmissão, então era de acordo com a disponibilidade da grade, a gente até entende porque as emissoras fazem isso, mas a gente precisava ter uma parceria que mostrasse a categoria ao vivo, e graças a Deus a gente fechou um bom acordo, e todas as provas vão ser transmitidas ao vivo para o Brasil e para a América Latina.
É, isso já é um fator. É que assim, o que a gente tem observado, como eu disse para você, a semana passada a gente teve um evento internacional aqui e a gente já viu que, por exemplo, o Speed Channel, que é um canal especializado, mesmo ele sendo um canal de TV fechada, já está começando a criar conteúdos nossos, conteúdos nacionais.
Verdade, verdade.
Para a gente ter. Então, por exemplo, já entra a Fórmula 3, vai ter um programa de rally no Speed Channel, que eu conversei com o Cacá Ambrosio aqui em Curitiba. Ele me explicou que o canal está investindo em ter esse tipo de material, um material para a gente aqui, para a gente poder acompanhar, porque senão a gente fica só assistindo as corridas de fora, NASCAR, outras corridas,
verdade,
né? Não que não seja bom, claro que é bom, o automobilismo deles também é bem evoluído, mas é importante a gente ter o nosso pessoal e criar já essa cultura e poder torcer para os nossos pilotos.
Formar ídolos, né, Mané?
É, exatamente.
Formar ídolos, se não aparecer na televisão, se não tiver visibilidade, não vira ídolo, e é isso que a gente quer.
Tá certo. E Dilson, me dá uma informação, como é que é o esquema da tua empresa, como é que você faz aí esse trabalho agora, fala um pouquinho do teu trabalho mesmo, da organização, da Fórmula 3 e tudo mais. Porque agora a gente falou bastante dessa parte técnica, da parte de compostos, de pneus, de carro e tudo mais, mas e o teu trabalho? Como é que tá esse trabalho, esse desafio, como você falou, da Fórmula 3?
Nós estamos fazendo um trabalho agora, hoje a gente tem uma equipe que é voltada totalmente para a parte técnica, inclusive são pessoas que trabalham, inclusive na parte técnica do Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1, ou seja, esse é o padrão que a gente quer dar para a Fórmula 3 esse ano. Toda a parte técnica vai ser coordenada pelas pessoas que coordenam a realização do Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1. Então, a gente está fazendo um trabalho forte com a CBA também, para que a gente traga novas pessoas, novos recursos, treinando esses recursos para a gente ter uma temporada da mais alta qualidade. Tem uma equipe que trabalha na busca de patrocínios, acordos de patrocínios com fornecedores que são necessários. Então, estamos tentando fechar um acordo com o fornecedor de combustível. Temos o nosso grande parceiro, que é a Pirelli. Estamos negociando as cotas de patrocínio, estamos negociando como é que vai ser a parte de transmissão, como é que começa, o que que mostra, o que que não mostra. Então, esse é o nosso trabalho agora. O nosso principal trabalho é montar, é isso que você falou, é viabilizar financeiramente a estrutura do evento. Se você falar, o evento vai acontecer, acontece, sem nenhum problema, a gente tem um capital para poder fazer isso, mas a gente quer trazer os patrocinadores para que a gente possa ter uma melhoria cada vez mais da qualidade desse evento, de conforto para o público, de atividades, de informações, que é muito importante as pessoas chegarem no autódromo e terem noção de quem são aquelas pessoas. E a gente está preparando também, a nossa ideia é que seja uma coisa muito mais interativa entre público, com pilotos, com equipes. A gente teve uma experiência maravilhosa o ano passado, correndo junto com a TC2000 em Buenos Aires, Mané, e pô, a coisa mais maravilhosa que tem foi o carinho que o público tem com os pilotos, de um modo geral. Até os pilotos da Fórmula 3 que estavam chegando lá pela primeira vez foram recebidos como ídolos, eram pessoas pedindo autógrafo, querendo tirar foto. E é isso que a gente quer essa proximidade do público com o piloto, com os carros, com as equipes. É claro que nos momentos certos, a gente não pode deixar, tem que sempre preservar a segurança, não só das pessoas, dos equipamentos também, mas especialmente das pessoas, mas a gente quer fazer uma coisa muito mais interativa. E é para isso que a gente tem que contar com a colaboração do público, que o público vá, apoie, prestigie, vocês da imprensa também, trabalhem não só como apoiadores na divulgação, mas também como fiscais, cobrando as coisas, as melhorias que a gente possa implementar. Então esse trabalho a gente está fazendo agora, nossa equipe é uma equipe que tem um grau de senioridade muito grande, todos já participaram de vários eventos, a gente tem desde ex-managers de pilotos, campeões do mundo, a velejadores, a esportistas, ex-esportistas, que trabalham e fazem com carinho para o marketing esportivo. São pessoas quase todos, né, especializados em marketing esportivo, quase todos formados em marketing, pelo menos a administração todos têm. Então é uma equipe qualificada que a gente está tentando dar nossa contribuição para o automobilismo.
Bom, este Dilson Mota, que está falando conosco no Grid Banda B. Dilson, o tempo passou rapidinho aí, já quase meia hora de programa falando a respeito da Fórmula 3 sul-americana. Eu gostaria de agradecer a sua atenção aí pela disponibilidade também. A gente sabe que teve um probleminha nosso técnico aqui, mas a gente conseguiu falar com você e fazer este programa com relação à Fórmula 3 e pode contar sempre com o nosso trabalho aqui da Rádio Banda B de Curitiba, acompanhando as categorias, porque a gente tem um programa específico de automobilismo que é o Grid.
Não, muito obrigado, eu tenho que agradecer demais a vocês e deixar até, não sei se posso deixar o meu e-mail de contato,
pode,
aqueles
pode,
que
sim.
quiserem fazer qualquer tipo de pergunta, estou à disposição. É, eu às vezes viajo, mas eu sempre que pego os e-mails, pode mandar para o contato@63mkt.com.br. É só mandar para esse e-mail, a nossa equipe vai estar acessando de qualquer lugar, a gente acessa e pode responder, tirar suas dúvidas, orientar aqueles que têm vontade de ser piloto, entra em contato que a gente encaminha para as equipes, dá uma orientação de qual seria melhor. Às vezes algum piloto entra com a gente, pô, eu tenho essa experiência, será que é melhor ir para a principal ou para a light? Espera a universitária. Então, pode entrar em contato, nós estamos aqui para isso. Agradecer muito a vocês a oportunidade. E espero aí, quando estiver dia 13 e 14 de junho, a gente vai estar em Curitiba, ver o autódromo cheio. E tiver oportunidade, faço uma visita aí para tomar um café com você.
Beleza então, Dilson. Obrigado aí pela tua atenção. E esse é o programa Grid Banda B, tudo sobre velocidade. Mané Brasil. É, e por hoje é só. Programa Grid Banda B, tudo sobre velocidade, volta sábado que vem. Vem aí, Williams Lima, com Opinião Geral.
Tá com Mané Brasil, tá na Banda B. Banda B. Banda B.